Eu acho que é importante até, Potter, quanto o Ministério... Primeiro, obrigada, ministra Damares, por nos atender. A senhora é sempre muito generosa em aceitar os convites da Rádio Gaúcha e acho que isso é nobre por parte de uma autoridade falar sobre os temas que tocam e às vezes polêmicos, né? Seja bem-vinda ao Timeline. Eu já vou encaminhar para o nosso assunto. Aliás, não era esse o nosso assunto, mas aí veio a reportagem da Folha ontem e a senhora divulgou uma nota, a senhora e o Ministério, assim, muito... contundente, enfático, eu diria assim, rechaçando o conteúdo da reportagem da Folha. E essa nota, eu estava dando uma olhada, a senhora reiteradamente diz que não houve qualquer reunião no sentido de fazer a menina continuar grávida, né? Também estou falando de forma coloquial aqui, né? Mas dela ter a criança. Então, a minha primeira pergunta é, a senhora acha que essa criança deveria ter parido o bebê, que ela deveria ter levado a gestação adiante? Bom dia.
Bom dia, minha querida. Bom dia a todos os amigos da Rádio Gaúcha. Bom dia, meu Rio Grande do Sul. Eu vou responder para você de uma forma que talvez as pessoas não queiram ouvir. A menina pariu o bebê. Ela pariu um bebê morto. E isso que a gente queria evitar. O sofrimento dessa menina passar por um parto natural. Quando os médicos do Espírito Santo disseram que não fariam o aborto, porque eles entenderam que naquele tamanho não era mais aborto, era antecipação de parto. Olha só, essa criança estava num hospital lá no Espírito Santo, que é o maior hospital do estado, que tem UTI neonatal, uma maternidade de alto nível, médicos capacitados, e eles questionam. Porque existe uma portaria do Ministério da Saúde que diz que a partir de 500 gramas não é mais aborto, é antecipação de parto. E os médicos lá diziam que a menina não estava passando mal. Então os médicos do Espírito Santo questionam. E aí o que acontece? Eles não querem fazer o aborto, querem rever tecnicamente se é possível fazer uma antecipação de parto. O que, que a gente fala de antecipação de parto? Obrigar a menina a ficar grávida até 9 meses? Não, a antecipação de parto pode ser antes. Mas 2, 3 semanas, ela já estava com 22 semanas e me parece que quando nasce é que você realmente confirma, porque a ultrassom tem uma margem de uma semana menos, uma semana mais, e o peso na ultrassom já passava de 600 gramas. Mas quando nasce é que se pesa. A gente precisava saber lá quando ele nasceu, quando ele foi pesado, com quantas gramas ele estava. Então, haveria a possibilidade dela ficar internada para mais 2, 3 semanas e fazer uma antecipação do parto de forma de parto cesárea, em que a menina é anestesiada, retira-se o bebê e a dor é menos, porque ela, quando ela fez o aborto, ela passou por um parto natural. Ela pariu, e esse parto é provocado. Primeiro aplica-se uma injeção no coração do bebê para ter a parada cardíaca do bebê com 6 meses, quase 6 meses, e aí depois disso provoca-se o parto natural. Ela expeliu o bebê morto por meio de parto natural, e ela só tinha 10 anos. Qual o tamanho dessa menina para passar por um procedimento desse? Então os médicos do Espírito Santo questionam isso. Então, assim, hoje, quando eu começo a pensar no que os médicos do Espírito Santo questionam, eu também falo, meu Deus, será que não poderiam ter esperado mais 2 dias para na segunda-feira ter uma análise técnica com mais profissionais, não no plantão, com mais profissionais para saber o que seria melhor para essa menina e menos doloroso para essa menina?
Ministra, os médicos do Espírito Santo, eles queriam esperar? Os médicos do Espírito Santo, eles queriam esperar mais um pouco, esses que não fizeram?
Naquele momento, eles decidiram por não fazer o aborto e eles tinham condições de reunir uma equipe técnica para decidir o que fazer. Mas a eles não foi dado nem a oportunidade de conversar.
Mas eles queriam aguardar mais um tempo, ou não? Eles queriam, vamos esperar mais um pouquinho?
Eu não acredito, veja só, eu não conversei com os médicos do Espírito Santo. Eu não me envolvi nessa história, como está todo mundo falando. A senhora conversou com o médico? Não. A senhora falou com fulano? Não. Tudo que eu sei é pelo que eu estou lendo, porque esse caso está sendo investigado, eu estou sendo investigada, minha equipe está sendo investigada, e eu também eu também pedi investigação. Tipo, quem pagou aquele avião para a menina ir para o Espírito Santo, para Pernambuco? Quem esteve na casa da menina? Foi só aquele rapaz, que tava, aquele grupo que estava querendo que a mãe não abortasse? Ou teve outros grupos antes? Porque existem matérias antes de gente falando dessa menina. Nós queremos saber, ao longo da semana, quem esteve na casa e com a menina? E quem vazou o nome da menina? O nosso ministério quer saber quem vazou o nome da menina, entendeu? Então, assim, tudo que eu estou te falando aqui é o que eu estou lendo. Não foi dado aos médicos do Espírito Santo de oferecer uma outra oportunidade. Os médicos disseram, não vamos fazer esse aborto, atira a criança, imediatamente tem um avião alugado e leva para Pernambuco. O que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei preocupada, estou preocupada ainda hoje com essa menina. O caso aqui, que deu origem a tudo, não é o aborto, é o estupro. Se essas crianças não tivessem sido estupradas, eu não estaria aqui agora falando sobre isso. O problema aqui é o estupro. A tragédia aqui é o estupro. E a gente precisa falar de estupro. Sabe quantas meninas, até nesse ano, até julho
ministra,
desse ano...
Ministra, antes da senhora dar os dados...
No Espírito Santo, entre 10 e 14 anos... 157, nós estamos falando de uma, cadê as outras? 157, de 10 a 14 anos que engravidaram no Espírito Santo. 157 meninas estupradas e grávidas no Espírito Santo em 6 meses.
Ministra, claro, esses dados são assustadores, né? Mas nesse caso específico dessa menina, porque tem. Até a gente lendo sobre isso, depois desse caso, várias matérias foram feitas, né? Esses casos são comuns até no Brasil, de certa forma. Acontece muito isso, né? De aborto por causa de estupro. Né? Mas nesse caso, houve algo que foi o mais terrível de tudo, né, ministra? Que foi quando aquela blogueira, aquela youtuber. Revelou o nome da menina, né?
Sara Winter.
Isso, tá? Ela revelou o nome da menina e aí expôs a menina, ou aqueles grupos anti-aborto foram lá na frente do hospital gritar que era assassinato e tal, essa coisa toda. A reportagem da Folha diz que esse vazamento se deu a partir do seu ministério, que a Sara Winter ficou sabendo do nome da menina a partir de informações que saíram do seu ministério. Isso é verdade?
Olha só, Sara Winter trabalhou 3 meses aqui no ministério e saiu daqui em outubro de 2019, tá? Pelo que Sara Winter falou depois em sua defesa, o nome dessa menina estava rolando em diversos grupos e ela tem como provar que ela recebeu o nome dessa menina muito cedo. O erro de Sara Winter foi ter gravado um vídeo, mas não foi Sara Winter que vazou. Esse nome já estava durante a semana vazado e é isso que eu quero descobrir. Sara Winter não podia ter gravado o vídeo dizendo o nome da menina. Mas quem vazou esse nome? Eu quero saber quem vazou o nome. Agora tem uma situação. Na hora que também expuseram a foto do tio, a mídia errou. Quando você expõe a imagem...
Ministra, mas não há um erro da Sara Winter? Desculpa, vou insistir na pergunta do Davi.
A Sara Winter não podia ter gravado o vídeo dizendo o nome da menina. Ninguém podia ter falado o nome da menina. Ninguém. Mas a Sara fala que esse nome já estava há uma semana rolando em tudo que é grupo, pró e contra aborto. É isso que eu quero saber. Quem vazou o nome da menina? Isso é muito sério. E vou dizer uma coisa, gente, eu lido com criança há 40 anos. A minha Secretaria da Criança é muito séria. Atribuir a minha Secretaria da Criança é um jogo político sujo e nojento. Eu pedi investigação, vamos esperar o Ministério Público investigar. Existe print de WhatsApp, vamos esperar esse print de WhatsApp e saber quem vazou o nome dessa criança. Agora tem uma situação, gente, que aqui eu quero muito chamar a atenção da imprensa. Na hora que mostram a foto do tio, a cidade fala, mas esse homem mora naquela rua? Esse homem é tio dessa menina. Nesses casos, não pode se mostrar a foto do tio, nem a foto do pai, porque automaticamente se identifica a criança. A polícia só que tem que ter, quando está procurando o bandido, é a polícia só que tem que distribuir entre as polícias.
Mas,
do
ministra,
Brasil,
vou insistir na Sara, quando ela dá o nome, é criminoso, né? Quando ela dá o nome, aí não sou eu que estou dizendo,
deixa
é a legislação que diz.
Ninguém pode vazar o nome da criança ou a foto dos parentes, porque imediatamente se localiza a criança. Houve uma sucessão de erros nesse caso.
É um
e a gente
triste.
Quer responsabilizar todos os erros que houve nesse caso.
E, ministra Mari, só para deixar claro...
É uma vida.
É um dos casos mais tristes do Brasil. Por tudo, do estupro contínuo de 4 anos seguidos, né, e de tudo que a gente está conversando agora aqui. É, para deixar ainda mais claro o seu ponto de vista sobre a matéria da Folha de São Paulo. A matéria da Folha de São Paulo diz que a senhora, com a sua equipe, tenta de alguma maneira... que essa menina saia do Espírito Santo depois da negativa, como a senhora falou, do hospital, de fazer a interrupção, e levar ela para Jacareí, em São Paulo, para ela lá ter a gestação e ter a criança. Certo? Quando a Kelly pergunta, e faz a primeira pergunta do programa hoje aqui, se a senhora teria feito isso, a senhora falou, olha, na verdade, ela abortou. Ela teve um parto.
Ela pariu.
Ela teve um parto, ela pariu. A senhora usou este verbo. Né? Então, voltando, a senhora queria... que ela continuasse com a gestação. Essa história de levar para São Paulo, ela é verdadeira? Porque a gente ficou sabendo agora
não,
aqui com a senhora...
Não, e a Folha de São Paulo vai ser responsabilizada por isso. Eu já estou acionando juridicamente. Vão ter que provar que eu fui lá para aí, que a nossa equipe foi lá para isso. Vão ter que provar que eu sabia que tinha um hospital lá. Vão ter que provar. E vão ser responsabilizados. Chega de ataques a mim usando de mentiras. Vão ter que provar. E o seguinte, não é só nessa situação que a nossa secretaria vai, não. Nossa secretaria vai em casos quando nós somos acionados, gente. São inúmeras situações.
Nem se vocês foram acionados, ministra.
Olha só, tem um deputado no estado que ele foi o delegado titular por diversos anos da proteção da criança e do adolescente, é o delegado, deputado Lorenzo Pasolini. Eu trabalhei com esse homem mais de 2 anos, fazendo curso no estado do Espírito Santo, na proteção da infância. Ele hoje é deputado por causa da bandeira dele de defesa da infância. O maior delegado, para mim é o maior delegado do Brasil na proteção da criança. Prendeu inúmeros pedófilos. O cara é recordista em prisão de pedófilos. Quando essa história estourou e que eu postei no meu Facebook lamentando que mais uma menina tinha sido estuprada, ele fez contato comigo dizendo, eu vou a essa cidade porque lá tem outros casos, ministra. A sua secretaria não quer ir junto comigo, a minha secretaria foi junto com um deputado estadual que é referência no estado. E os meus dois técnicos tiveram 3 reuniões na cidade, acompanhados do deputado e agentes públicos locais. Meus técnicos não estiveram sozinhos uma única vez. Chegaram na cidade, tiveram 3 reuniões com deputados, chegaram e voltaram. Aí fica todo mundo dizendo que eu fui lá para evitar um aborto. Gente, eu fui em outros casos no Brasil. A secretaria vai em inúmeros casos quando é acionada e fomos convidadas pelo deputado estadual para a secretaria ir. Só que antes da secretaria ir, ao longo da semana, a secretaria ligou para o município. O que está acontecendo aí? Quantos casos tem de gravidez? Quantos casos de estupro? O que, que o conselho precisa aí? Então, a gente estava trabalhando uma semana antes com a rede de proteção da infância local, a secretaria conversando com a rede, mas só fomos pessoalmente quando o deputado solicitou que a secretaria acompanhasse ele.
Ministra, tem um outro ponto também, insistindo nessa pergunta do Potter lá na sua primeira resposta, né, de que ela pariu uma criança, que é o risco de vida, né? Existem hoje no Brasil 3 possibilidades de aborto legal, né, com base no que entende a legislação, a justiça brasileira, que é feto anencéfalo, risco de vida para a mãe e caso de estupro. Nesse episódio, especificamente, há 2 enquadramentos, né? Risco de vida, porque pelo que eu também estou falando com base na leitura, né, de uma série de reportagens, havia a questão da diabetes gestacional, que é um risco, e a menina, né, uma criança de 10 anos, né, não é uma mulher, uma criança. E também o fato de ter sido estuprada. Não seria uma violência, na sua avaliação, se ela parisse a criança viva?
Veja só, preste bem atenção, eu estou sabendo que o CNJ e alguns outros agentes estão questionando a decisão de primeira instância que foi dada sem ouvir médico. E eu tenho um depoimento de uma deputada que é ginecologista há 35 anos no Espírito Santo. Ela foi na tribuna da Câmara, eu li o depoimento dela, em que a menina não corria risco de vida e que a menina estava bem. Vamos lembrar que são 157 meninas que pariram no Espírito Santo, nessa idade entre 10 e 14 anos. Existem muitas crianças no Brasil, infelizmente, para minha tristeza e dor, muita criança grávida no Brasil. E é isso que o nosso ministério está fazendo. A prevenção à gravidez na infância. Todo mundo fala de gravidez precoce e eu tenho a coragem de falar. Gravidez na infância.
Mas eu vou voltar na minha pergunta, ministra. Acho que a senhora acha que não seria uma violência a parir a criança?
Veja só, ela pariu.
Viva, no caso. Não seria uma violência parir a criança viva?
Existia também a possibilidade do parto cesárea. Veja só, eu não entendo, eu não sou cientista. Esse caso está sendo, inclusive pelo que eu sei, até mesmo o Conselho Federal de Medicina está olhando esse caso. Vamos esperar, gente, o resultado das investigações. Vamos esperar. Vamos esperar quem está investigando. Vamos aguardar os resultados. Vamos lembrar o seguinte. Na minha situação, minha equipe não foi lá discutir aborto. Minha equipe foi lá discutir a proteção de todas as crianças. Nós precisamos rever a proteção de todas as crianças no Brasil. Vamos esquecer que a Damares foi lá para impedir um aborto. Damares foi lá, a equipe de Damares foi lá acionada, porque na cidade tem outros casos de meninas grávidas. Existem outros estupros na cidade, na região, no estado. Lamento, eu lamento o que tem acontecido.
Tá, mas ministra,
mas nós
a senhora
aqui para defender as crianças.
Certo, é. Mas a senhora acha então que ela deveria ter tido filho? É isso.
Veja só, eu sou a favor de salvar as duas vidas. A favor de salvar as duas vidas. É possível que esse procedimento, será que não teria também a possibilidade de colocar a vida dela em risco?
Ministra, eu vou fazer a pergunta de novo. A senhora acha que ela deveria ter tido a criança? Eu vou fazer a pergunta do Davi de novo. A senhora acha, sim ou não, que ela deveria ter tido essa criança?
Veja só. Eu sou a favor das duas vidas. Se há possibilidade de salvar as duas vidas, eu sou a favor das duas vidas. Nesse caso, eu não li prontuário, eu não sei o que a criança tinha. Vamos esperar o resultado das investigações. Mas sempre que puder salvar as duas vidas, nós vamos lutar para salvar as duas vidas. É a minha posição. Agora, veja só. Vamos ler o que está por trás de tudo isso. Vamos esperar o resultado das investigações. Vamos esperar. Ninguém aqui, inclusive eu estou sendo acusada de estupradora. Eu estou sendo acusada de pedófila, que eu defendo pedófila.
Não, aqui, não, a gente não está fazendo isso.
Não. A senhora não é nada disso.
A gente quer só uma pergunta, ministra, direta, ministra.
Se estão acusando, é injustiça, ministra.
Não são vocês.
Não, não, eu sei que não somos nós, ministra. Mas só assim, ministra, eu queria só assim, porque isso aí que eu acho que é interessante, né? Nesse caso, né? É que a menina não queria o filho, né? A família da menina não queria o filho também. Ela diz o médico que fez o procedimento, nós o entrevistamos, que ela chorava todos os dias, ela não queria ter essa criança, né? E um fruto de um aborto para uma menina de 10 anos, ainda tendo sido estuprada durante 4 anos pelo tio, talvez fosse uma violência terrível ela ter essa criança, a senhora não acha?
Deixa eu falar uma coisa para ti. Essa criança estava grávida de quase 6 meses. Onde nós erramos como sociedade que não vimos ela chorar todos os dias? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O mais grave aqui é o estupro. Eu repito, eu quero trazer para a causa. Vamos voltar à causa de tudo isso.
Ministra, aonde eu concordo com a senhora, mas é muito grave que uma criança vá parir uma outra criança, a senhora não acha também? Claro que o estupro é gravíssimo.
Crianças estão, infelizmente, também, mas... crianças estão parindo crianças no Brasil.
O que é um absurdo.
Deixa eu fazer um chamamento a vocês o seguinte, quantas crianças estão parindo crianças no Brasil e a gente vai ter que fazer esse enfrentamento junto, gente. Nesse caso aqui, a minha preocupação era o sofrimento da menina. O procedimento adotado foi o procedimento mais adequado? Ela sentiu dor, ela sofreu nesse procedimento, o bebezinho sofreu dor, esse aborto causou dor à criança que estava na barriga dela. Nós temos que pensar em tudo isso, mas vamos esperar as investigações, essas respostas. Sim. Todas virão. Eu acho muito, muito arriscado a gente dar qualquer resposta agora.
Sim. Ministra, deixa eu só recapitular uma coisa.
Investigado todo claro. O episódio. Eu gostaria de não falar sobre o episódio porque eu pedi investigação.
É isso que eu queria perguntar para a senhora. Porque, assim, o que o senhor. O que
a senhora falou para a gente. O Ministério Público já tá acionado também, né? Aliás, já acionou, né, para que haja uma investigação.
O que a senhora falou para a gente condiz com o que a senhora falou para a gente. Para acabar o programa, que a gente está no minuto final. O que a senhora falou para a gente condiz, né, condiz no sentido assim, a senhora queria proteger, como a senhora fala, a criança de 10 anos de idade e a criança de... o bebê, o feto de 6 meses de vida lá dentro. A senhora disse que queria proteger. Então, para de novo falar pro nascedor da nossa discussão aqui, a senhora nenhum momento fez qualquer tipo de movimentação para este... É, para essa gestação dessa criança de 10 anos de idade continuar. Não existe jacareí, nada. A senhora nunca lutou para isso continuar.
Nenhum. Olha só, o caso estava sob júdice. Eu sou executivo. Eu não me meto nas decisões do judiciário. Se eu quero respeito institucional, eu tenho que fazer o respeito institucional. Esse caso estava lá no fórum, na mão do juiz. Como é que eu me interferi no caso na mão do juiz? Gente, eu acho que as pessoas no Brasil pensam que tem aqui uma ministra maluca. Não houve interferência do nosso ministério. Estava no outro poder. Nós estávamos acreditando que o outro poder ia tomar a decisão certa. Ouvindo os médicos, ouvindo todo mundo... Nós não fomos lá para falar de aborto. Nós fomos convidados por um deputado preocupado com o alto número de meninas grávidas naquele estado.
Repito, ministra, me perdoe, eu vou fazer a interrupção porque o nosso sinal de 11 horas... O nosso sinal de 11 horas já tocou, né? E a gente é muito rígido com o horário aqui, mas quero agradecer muito a sua disponibilidade de tempo e a generosidade em mais uma vez atender o convite da Rádio Gaúcha, mesmo com um tema muito duro. Muito obrigada, de verdade e de coração.
E vamos proteger as crianças.
Perfeito. Obrigado, ministra Damares Alves. Obrigado, Davi. Obrigado, Kelly. Obrigado à nossa produção. A gente volta amanhã com mais Timeline. Tchau, tchau.